Presidente Aníbal, do PT do Acre, senhoras senadoras, senhores senadores, trago para esta tribuna, senhor presidente, a minha opinião, a minha reflexão sobre o reajuste que recebeu este que eu considero um dos principais programas sociais do nosso governo, o reajuste que sofreu o programa Bolsa Família. Mas antes quero fazer um parêntese para registrar com satisfação este outro índice que compõe a nossa macroeconomia. O crescimento do PIB, presidente Aníbal, do PIB brasileiro de 2010, 7,5% o crescimento do PIB do Brasil. Atrás apenas, senhor presidente, atrás apenas da China, da Índia, da Argentina e da Turquia. O nosso é o quinto PIB em crescimento do G20, dos 20 países que compõem o G20. Ora, senhor presidente, fazer esse registro é muito importante, porque mostra, primeiro, a estabilidade econômica, a estabilidade social, a estabilidade política do nosso país. Isso, e registrar um outro número, o crescimento da nossa indústria de 2010, 10,1% da indústria. Ou seja, e eu quero e não quero esconder nesse registro a participação dos empresários, de segmentos importantes. Agora, o grande guarda-chuva é a estabilidade, é a condução política do nosso país. E todas as forças políticas que compõem esse processo. Mas nós precisamos fazer esse registro aqui. Às vezes eu ouço, e o debate é salutar, no discurso da oposição. E agora mesmo saímos do discurso do salário mínimo, de definirmos a política de como fazer o reajuste, e com todo o debate na Câmara, com todo o debate no Senado, esta matéria cruzou aqui o grande eixo de Brasília e foi parar no Supremo Tribunal. Veja só. Mas esses são números importantes, um crescimento da indústria acima de 10% e esse registro do PIB entre os países que formam o G20. É dentro deste contexto de números consistentes, de números históricos, que registra a satisfação da presidenta Dilma em reajustar o Bolsa Família. Sem medo, mas reafirmar um compromisso, um programa de governo, um programa social, criado em 2004, no governo do presidente Lula. É bom dizer que o presidente Lula não criou a pobreza, não criou a miséria, não criou esse apartheid, mas criou uma política de transferência de renda, com política de Estado, sem ter medo de transferir esses recursos, reconhecendo que o governo precisa construir uma política social de transferência de renda. Senhor presidente, são 12 milhões 946 mil famílias que vivem com a Bolsa Família. Senador Wellington, que está aqui representando um estado importante do Nordeste, governador. E eu quero analisar mais essa estratégia de trabalhar com a urgência que carece do governo tratar as famílias excluídas de processos econômicos, famílias brasileiras excluídas de processos sociais. E aí está o mérito do governo do presidente Lula, ex-presidente, de construir a política, de cadastrar essas populações. E longe está essa política do paternalismo. E a presidenta Dilma faz um reajuste nesse início de governo, com serenidade. O que nós não podemos é negar esse direito das famílias excluídas nesse Brasil. E só no Amazonas nós temos, senador Wellington, só no Amazonas, 290 mil famílias cadastradas. Nós não podemos negar a fome dolorida desses brasileiros, de crianças, de jovens com 15 anos de idade. E também ouço as críticas, nós não vamos arrumar a sociedade brasileira com essas migalhas. Mas é um equívoco, porque até hoje setores, ou por má fé, ou por não compreenderem, esse gesto de uma política pública, de uma política social, de colocar este que é um pequeno recurso, mas um grande recurso ao mesmo tempo para aqueles que estão excluídos do processo produtivo.
Excelência, permite uma parte?
Concedo a parte a Vossa Excelência.
Primeiro, parabenizá-lo aí pelo tema que nos traz hoje aqui. Primeiro, também dizer que comemoramos aqui, junto com toda essa política social e econômica, o anúncio feito também pelo IBGE, né, do crescimento econômico aí na casa de 7,5%, um recorde nos últimos anos de crescimento econômico do nosso país. Depois, meu prezado senador João Pedro, dizer que somente quem vive longe da pobreza, ou quem a conhece apenas dos livros, ou quem a conhece apenas do ouvir dizer, pode ser contra um programa como esse. Eu acho que, primeiro, é um programa vinculado a um conjunto de metas que dão resultado. O próprio IPE, há pouco tempo, lembrava, fazendo uma comparação, de crianças dessas famílias de baixa renda que estão no Bolsa Família, a cobrança da escola versus as que ainda não entraram, e mostra a diferença em aprovação, a diferença em frequência às aulas, enfim, é um conjunto de outros fatores. Então, é um programa que tem uma medida. A medida que, na verdade, tira de verdade uma família da pobreza, certamente é a educação, porque é a educação que viabiliza a chance, não é, de um concurso, de uma profissão, da condição de uma renda. Então, eu quero aqui parabenizá-lo. No meu estado, provavelmente a gente tem uma das maiores participações proporcionais, nós chegamos a ter 55% da população cuja renda mensal era a renda do Bolsa Família. Hoje nós conseguimos reduzir 10 pontos percentuais pela janela, pela porta da empregabilidade, pela porta da renda, pela porta do empreendedorismo. Ou seja, o meu estado, eu comemorei com muita alegria com o Sebrae em 2009 como o estado empreendedor do Brasil. E a partir daí, o que proporcionalmente também está entre os 5 primeiros colocados na geração de emprego e renda. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência e dizer aqui também do quanto compreendo a responsabilidade do Brasil. De um lado, de garantir essa rede de proteção aos mais pobres, que não é só Bolsa Família, cuida, não é, dos rurais, cuida do deficiente, cuida, não é, da ampliação como é que se chama lá, da, da licença gestante, que cuida de um conjunto de outras formas de se proteger os mais necessitados. Eu quero parabenizá-lo e dizer aqui do meu orgulho, do seu trabalho como senador representando o Brasil e a região norte do nosso país. Muito obrigado.
Obrigado, senador Wellington. Muito obrigado. E o aparte de Vossa Excelência, ele não só fala pelo estado do Piauí, como fala por esse segmento que precisa do Bolsa Família. Nessa discussão, senador Aníbal, presidente, nesse exato momento da sessão, é bom lembrar dos processos históricos do Brasil. Você, um momento importante na vida brasileira, quando do fim do escravismo, da escravatura no Brasil, você tem ali um ato, mas não teve uma política para conceder a terra para os negros que estavam saindo da escravidão. Moradia. E começa aí. Já grandes centros urbanos como Salvador, como o Rio de Janeiro, os negros tiveram que começar a subir os morros, sem nenhuma política social. Se você vai olhando momentos importantes da nossa história, e seres humanos se debatendo no sentido da sobrevivência, de enfrentar, não votavam, não tinham terra, crédito, moradia. A própria universidade, quando nós estudamos e lemos a história da criação da universidade no Brasil, como foi difícil, como foi tardio a criação da universidade no Brasil. Mas quem tinha um acesso? É parte da nossa história, os filhos mais aquinhoados estudavam onde? Na Europa. Então, quando você vê hoje uma série de políticas públicas para os pobres, os que ganham menos. Há bem pouco tempo, senhores senadores, a Caixa Econômica não tinha uma política como esta, do cidadão que ganha até 3 salários mínimos, pagar a prestação de R$ 50. R$ 50. Quem ganha até 3 salários mínimos paga a casa desta, que é uma política importante, Minha Casa Minha Vida. Sabemos pelo IBGE, há um ano e meio atrás, de um déficit habitacional de 7 milhões de moradias. Há poucos dias a Caixa Econômica anunciou já a construção, o contrato de 1 milhão de moradias. É claro que 1 milhão é um número significativo, mas longe ainda está de resolvermos definitivamente essa pendência social do homem brasileiro sem moradia. Então, quando eu vejo o reajuste, que varia de 19,5% até 45,5% do Bolsa Família, transferir essa renda, e existem critérios, você tem que, o critério da idade até 15 anos, o critério de frequentar a sala de aula, o critério das vacinas, são critérios importantes que o Estado brasileiro vai corrigindo esse desprezo secular por milhares de brasileiros excluídos do sistema produtivo. Então é um gesto do Brasil, e eu não me sentiria à vontade de registrar aqui o PIB, o crescimento da indústria, se nós não tivéssemos verdadeiramente uma política social para os que não tiveram o banco escolar, aqueles brasileiros vítimas do desprezo. Se nós não gritarmos, se nós não falarmos, se nós não exigirmos, a história da elite brasileira é de desconhecer os pobres. É do desprezo absoluto. Então, O Bolsa Família é uma política nova, senador Crivella, que nós temos que compreendê-la no fundo. Passa o estômago dos famintos. Mas o Brasil de hoje, aí entre os 5 melhores PIBs do mundo, nós não podemos deixar de fortalecer uma política social para corrigir o desprezo secular pela pobreza absoluta de brasileiros que vivem aqui. Nós temos o nosso Haiti nesse processo. Nós temos o nosso Haiti. Mas é preciso que o Congresso vá ajudando nesse sentido o debate, para que o Poder Executivo, que tem o orçamento, destine recursos importantes para esses brasileiros que precisam do Bolsa Família. Concedo pela ordem a parte ao senador Crivella.
Ah, agora sim. Senador João Pedro, Vossa Excelência, preocupado com o nosso povo carente, fala da grande obra do presidente Lula com respeito ao Bolsa Família e que nossa presidenta agora acaba de implementar os recursos com a alocação de 2,5 bilhões de dólares. Vossa Excelência sabe que nós resgatamos 20 milhões de brasileiros que estavam excluídos na classe D e E e os incorporamos a uma economia de massa. Nós estamos pagando o pecado dos nossos antepassados e faltaram líderes políticos que nos garantissem instrumentos idôneos para assegurar que a riqueza fosse distribuída para todos. Nós tínhamos líderes políticos que ganhavam com os pobres, mas governavam para os ricos. E Vossa Excelência denuncia isso. E eu quero, então, aqui, não podia deixar de passar essa oportunidade, para me associar nesse seu pronunciamento. Parabéns a Vossa Excelência.
Obrigado. Senador Ferraço.
De igual forma, eminente senador João Pedro, eu trago aqui o depoimento de quem, ao longo dos anos em que o nosso país foi governado pelo presidente Lula, teve a oportunidade de militar, de trabalhar no governo do Estado do Espírito Santo. Primeiro como secretário de Estado da Agricultura, depois como vice-governador, assistindo e construindo parcerias que foram muito importantes para o meu Estado, mas assistindo um ciclo vertiginoso de um crescimento muito sustentado. Porque se é verdade que ao longo desses anos o nosso país cresceu, e é importante que o país cresça, é importante que a cada ano nós possamos assistir à evolução do nosso PIB, que é o conjunto das riquezas que o nosso país produz, tão importante, ou muito mais importante que isso, é a convicção de que nesse período nós não apenas crescemos, como nós conseguimos construir um modelo que conciliou o crescimento econômico com o desenvolvimento humano. No Brasil foram aproximadamente 30 milhões de brasileiros que ascenderam a uma nova condição social, que passaram
nesses
a ter acesso...
Nesses últimos anos.
De 2003 a 2010.
Isso.
Foram brasileiros que nunca tiveram acesso a bens de consumo de fundamental importância nessa quadra conjuntural do nosso país. Pois bem, se é uma nova condição social em meu estado, no Espírito Santo, na combinação das parcerias do nosso governo com o governo do presidente Lula, nós conseguimos, nesse período, reduzir a miséria e a pobreza pela metade. O nosso estado, Espírito Santo, é um estado territorialmente pequeno. Somos um estado também com população pequena. Mas, ainda assim, em nosso estado foram 600 mil capixabas que ingressaram na classe média, que estão vivendo mais e melhor e com mais qualidade de vida. Portanto, é acertado a manifestação que faz Vossa Excelência na direção de mantermos o nosso país nesse mesmo rumo e nesse mesmo ritmo.
Senhor presidente, eu encerrando, nesse processo do combate a pobreza, a miséria. Eu gostaria de registrar aqui para finalizar a história de um grande brasileiro, não só ele, mas ele simbolizou um grande movimento que foi a CNBB como instituição de campanhas. São várias instituições. A história do meu partido em organizar, em combater, a luta por salários, a luta por, contra o desemprego, por estabilidade, enfim, são processos que você vai corrigindo essa caminhada dos brasileiros que compõem a nação brasileira. Agora, mais uma vez, eu quero parabenizar, neste início de governo, o compromisso de campanha da presidenta Dilma, dos partidos que apoiaram esse processo. E a presidenta foi muito enfática em dizer que a estratégia de governo é erradicar a miséria, a pobreza no Brasil. E esse reajuste a este programa tão bonito merece o aplauso desta casa, do Congresso e dos brasileiros que lutam pelo fim da indiferença que provoca a fome e a miséria no país. Muito obrigado, senhor presidente.